Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Pedimos desculpa uns aos outros porque estávamos, uns por umas razões, outras por outras. O vice-presidente Pedro Coimbra, que irá presidir a esta reunião, dentro de alguns minutos também irá chegar. E eu, por lapso, estava completamente convencido que era 14h30 e pensava eu que estava a chegar adiantado e, afinal, já estamos com atraso no início da reunião. Nós, se estivessem de acordo, deixava o ponto 1 para daqui a pouco, quando estiver o vice-presidente Pedro Coimbra. Penso que é mais acertado estarmos todos presentes, até porque já uma vez, quando esta questão foi abordada na ausência do vice-presidente Pedro Coimbra, isto depois criou-se um mal-entendido por causa desse motivo, mais vale estarmos todos juntos. Nós temos o ponto 2 relativamente à questão da organização dos trabalhos da Comissão. Está distribuída a tabela com, digamos, as várias audições regimentais previstas. O senhor Ministro da Economia, em fevereiro, aquela que está mais próxima, como é óbvio, é a do senhor Ministro das Infraestruturas e Habitação, já na próxima terça-feira. Eu pedia só um ponto de situação sobre o que foi deliberado ontem. Não temos ainda agenda relativamente ao agendamento, ao requerimento que foi. Não há ainda resposta concreta que confirme o momento da audição que foi aprovada ontem, na Comissão. Já agora eu presumo que não esteja ninguém em videoconferência, portanto, que os partidos todos, em princípio, que participam na reunião, não é?
Posso informar?
Mas, nesse caso, o ponto de situação que neste momento existe é, de acordo com aquilo que é dado a compreender, que não houve consenso para adaptar a grelha que tinha sido aprovada em conferência de líderes. E, portanto, a grelha que foi aprovada em Conferência de Líderes, com aplicação para as reuniões regimentais, vai ser aplicada sem aquela hipótese que tinha sido colocada em cima.
Posso?
Portanto, primeira ronda com tempos variáveis de acordo com os partidos, segunda ronda, 2 minutos para cada deputado. Deputado Gustavo Norte, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, porque não sei se o Sr. Presidente interpretou bem ou se nós nos explicamos mal. As audições regimentais são de acordo com aquilo que foi aprovado em Conferência de Líderes. As audições não regimentais é que não houve acordo e, não havendo acordo, aplica-se a grelha anterior. É só isto. É só para regimentais. Então, um requerimento.
Então, muito obrigado. Então, para ficarmos todos no mesmo conceito, nós dizemos regimentais por facilidade de expressão, porque todas elas são regimentais, porque se houvesse alguma que não era regimental, não se podia fazer. Portanto, é de acordo com o artigo 104, número 1 do regimento, em que aquelas 4 reuniões por ano são realizadas com a grelha que foi deliberada na Conferência de Líderes. Aquelas que resultam de requerimentos, em que têm a ver com o caso da Secretaria de Estado do Turismo, que virá na semana que vem, ou o caso do Sr. Ministro das Infraestruturas em relação à TAP, ou outras matérias. Ou o Sr. Ministro da Economia em relação às questões da restauração, são reuniões em que se realizará a grelha que estava anteriormente, e que transita da grelha anterior.
Sr. Presidente, como dizia o meu pai, é impossível dizer melhor.
Epá, eu faço só uma observação humilde, que é curioso que os temas que são mais amplos nas audições regimentais passam a ter menos tempo do que os temas específicos dos requerimentos que são aprovados. Bom, adiante. É isto que vai acontecer. Portanto, o Sr. Ministro das Infraestruturas virá na próxima terça-feira à tarde. Temos 2 rondas para tratar dos temas todos da tutela do Sr. Ministro. Se ele vier para a TAP, vamos ter muito mais tempo para discutir a TAP. É o que vai acontecer, por opção dos partidos. Dos partidos? Não, porque não houve consenso. Porque não houve... Bom, o que está decidido está. Houve uma dúvida que foi esclarecida, está feito o esclarecimento. Está feito o esclarecimento. Oh, espera aí, vamos uma intervenção de cada vez. É, vamos lá falar um de cada vez. O deputado João Gonçalves Pereira pediu a palavra. Faz favor, tem lá. O Costa, força.
Senhor Presidente, é só mesmo para esclarecer uma coisa que não está aqui o grupo parlamentar do Partido Socialista. Nós não nos opusemos, e aí o Bloco de Esquerda disse que não concordava com esta grelha, por isso é que se opôs, que esta grelha se aplicasse às audições regimentais. O que o grupo parlamentar do Partido Socialista disse e sublinha é que sempre defendeu que existisse uma grelha aprovada em Conferência de Líderes. Existindo uma grelha aprovada em Conferência de Líderes, ela deve ser parte integrante desta comissão e não aceitamos que salte a grelha em Conferência de Líderes. É esta a posição que nós temos. O PS votou a favor da grelha em Conferência de Líderes e muito achamos estranho que o PSD, que votou a favor da grelha em Conferência de Líderes, aqui quer alterar uma grelha que votou a favor, já agora.
Eu sugeria que nós não prolongássemos demasiado tempo este debate, até porque eu julgo que há aqui algum mal-entendido. Pelo que eu percebi, o PS defende que haja a aplicação sem alterações daquilo que foi aprovado em conferência nas audições do 104 número 1. O PSD também concorda com isso e até defendem ambos que pudesse ser esse mesmo critério aplicado a todas as outras audições. E eu já percebi... Deixem-me só terminar. E pelo que eu percebi, ambos estão de acordo com esta perspectiva. Essa outra opção de alargar a todas as outras audições esse mesmo critério, também, por sua vez, não merece consenso. Não houve consenso. Não merece consenso que o BE ontem manifestou discordância. O PCP adere à discordância do BE. Senhores deputados, quem discorda do mais, discorda do menos. E, portanto, quem não está de acordo com o encurtamento dos tempos para uma parte das reuniões não concorda com as outras e, portanto, está esclarecido. Em relação, portanto, para confirmar à reunião de terça-feira com o Ministro das Infraestruturas, vai-se aplicar uma grelha em tudo idêntica à dos tempos do debate orçamental. E estamos esclarecidos. Saúdo a chegada do Sr. Vice-Presidente Pedro Coimbra, cedo com entusiasmo o lugar que por direito lhe pertence e vamos continuar. Não, continua, porque isto agora vamos, já está o ponto 1 praticamente feito. Agora o ponto.
Aquele ponto que gostas
muito. O das audiências solicitadas. Teremos que ver, mas isso fica para janeiro.
Em que o meu membro do governo estaria presente. Tanto quanto sei, o que foi deliberado em conferência de líderes, e há pouco estava também a confirmar, é que todas as audições, excetuando as das comissões de inquérito, são por videoconferência da pessoa que está a ser ouvida. É isso que está deliberado, tanto quanto eu sei, na conferência de líderes. Não, mas é o que está deliberado agora. Eu peço esse esclarecimento porque julgo que é o que foi deliberado em conferência de líderes. Não, eu também achava que era bem melhor ele estar cá presente, por isso é que estou com...
Senhor deputado, já agora só para tentar...
Ou seja, é apenas para pedir um esclarecimento, porque falámos de uma coisa na última reunião...
Sr. Deputado, se me permitir, eu esclareço já, porque esse esclarecimento foi solicitado por nós. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias e agradecer o facto de me ter substituído na mesa. Eu tinha um compromisso e que, fruto da alteração que tivemos que fazer, ou que fizemos, desta nossa reunião, não me convinha alterar o que tinha previamente agendado e daí o meu atraso, que me penitencio e vos peço desculpa por isso. Bom, sobre esta questão, já agora, permitam-me, porque vamos estar com esta discussão, porque, se me permitem, eu esclareço já. Pronto, mas se me permitirem, eu esclareço já. Não vale a pena perdermos tempo com ela, porque é exatamente assim. Foi pedido até por nós, a meu pedido, os serviços da Comissão contactaram o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque nos pareceu estranho que fosse essa a deliberação da Conferência de Líderes, mas é. Ou seja, as audiências e as audições são todas, neste momento, por videoconferência, inclusive as dos membros do Governo. Também achei estranho, confesso, mas foi isto que saiu da Conferência de Líderes. E eu também tive dúvidas, e eu tive dúvidas sobre este procedimento, e como tive dúvidas, até pedi aos serviços da Comissão para esclarecerem isto bem. Porque até me pareceu estranho, confesso, sobretudo, devo dizer, o que achei mais estranho até foi as audições regimentais aos membros do Governo. E achei estranho que assim fosse. E até pedi um esclarecimento, porque achei estranho, e o esclarecimento que nos foi dado era que era exatamente assim. E, portanto, até orientação em contrário, todas as audições, incluindo as regimentais aos membros do Governo, são feitas por videoconferência. E é isto que resulta da Conferência de Líderes e que nós não podemos contrariar. Portanto, sobre este tema, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, sim, porque obviamente que estou a confirmar com o nosso representante na Conferência de Líderes e não é essa a informação que me estão a dar. O que me estão a dizer é que não há exceção para a vinda dos ministros, dos membros do Governo, que os membros do Governo continuam a ter que vir presencialmente e que ainda ontem foi isso que se repetiu na Conferência de Líderes. Claro que, obviamente, estamos todos a achar estranhíssimo
que os membros
do Governo não venham cá, mas aquilo que o nosso líder parlamentar está-me a dizer que isso não se confirma.
Bem,
que os membros
então é assim.
do Governo poderão passar.
Pois, então é assim. Então, bem, pronto, aquilo que os senhores deputados estão a achar estranho e que a senhora deputada está a achar estranho foi exatamente aquilo que eu também achei estranho e pedi... Pois, ou seja, o Bloco tem uma interpretação, o PS tem outra. Portanto, em resumo, isto só se resolve de uma forma... Pois? Bom, meus senhores e minhas senhoras, ainda está o Sr. Deputado Bruno Dias inscrito. Sim.
Nós temos pouco tempo e é uma pena estarmos a gastar com coisas destas. Mas eu estava-me a consultar com a direção do meu grupo parlamentar. Eu tenho quase a certeza absoluta que está aqui a gerar-se um mal-entendido. As audições, inclusive é dos ministros, são todas em videoconferência há muito tempo. Os ministros é que estão na sala. Ou seja, o senhor Presidente que está a presidir à reunião... O Presidente está a presidir à reunião, está na sala da Comissão. Os coordenadores podem estar ou não. Se quiserem, estão noutro sítio qualquer. Um membro do Governo está na sala ao lado do senhor Presidente. A reunião faz por videoconferência. Eu acho que é isto que está consensualizado, decidido. Tudo por videoconferência, como aliás tem vindo a ser, não estamos é naquela situação que chegámos a ter reuniões da Comissão de Assuntos Europeus, que estava o Sr. Presidente da CAI lá no Alentejo, estava o Sr. Ministro lá nas necessidades, estava cada um em sua casa e fazíamos, porque ninguém podia sair de casa. Nós não estamos nesse contexto. Estamos num contexto em que a Assembleia funciona com condicionamentos.
O Sr. Ministro está a ser ouvido por videoconferência no gabinete.
O Sr. Ministro está lá na Barbosa do Bocage, estou eu em Almada, o senhor presidente está em Coimbra, não, quer dizer, e entretanto, à parte da tarde, vem tudo para o plenário. Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido.
Concordando eu pessoalmente, que as audições com os membros do governo são muito mais fortes, aconteceu que, e podem questionar também os deputados dessa comissão, na comissão parlamentar de inquérito, as audições foram suspensas porque foi dito que as pessoas só podiam ser ouvidas por videoconferência e que só não podiam vir presencialmente. E tanto quanto eu sei, essa é a interpretação, pelo menos, do PS, quem teve na conferência de líderes, que essa é a interpretação que as pessoas têm que ser ouvidas por videoconferência. Mas eu admito que não posso ser isso, mas sei que na comissão de inquérito aconteceu isso.
Senhoras e senhores deputados, eu confesso que, na minha modesta opinião, outra coisa não fará sentido. Seja como for, nós vamos ter que esclarecer isto bem, porque não vamos contrariar qualquer deliberação da Conferência de Líderes. Pronto. Vamos lá ver. Eu penso que a súmula ainda não foi enviada. Bom, vamos aguardar pela súmula. Eu penso que é isso que está em causa. Agora, refletindo, penso que o modelo é o que o Sr. Deputado Bruno Dias acabou de dizer, que, ao fim e ao cabo, era aquilo que eu também interpretava. E daí ter pedido o esclarecimento. Bom. Não tem? Não? Bem, então, eu acho que vamos fazer o seguinte. Acho que é o melhor. Eu parece-me que outra coisa não fará sentido que não este modelo. Parece-me a mim e parece-nos a todos. Bom, eu também, como o Dr. Luís Marques é testemunha, também achei que outra coisa não faria sentido e, por isso, pedi que fosse feita a diligência que foi feita. Portanto, vamos lá ver. O que eu solicito aos serviços da Comissão é que esclareçam cabalmente esta questão junto do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Não há outra forma para não haver dúvidas, embora me pareça que a dúvida está esclarecida, o que há é um equívoco, de facto. É por videoconferência, sim, mas com membro do governo em sala, pois.
E os coordenadores?
Ao fim e ao cabo, o modelo que adotámos no primeiro estado de emergência. Pronto, era essa a minha interpretação. O modelo que adotámos no primeiro estado de emergência. Pronto, é o que faz sentido. Seja como for, vamos esclarecer, para não cometermos nenhuma imprudência, não é? Vamos esclarecer. Pronto, muito bem. Vamos dar continuidade à ordem do dia? Mas há aqui uma questão nova que eu vou antecipar já então, para aproveitar a presença do Sr. Deputado Gustavo Norte. Então, eu tenho aqui uma questão importante, que se calhar já é de conhecimento dos senhores coordenadores, mas pedi ao Sr. Deputado Gustavo Norte para aguardar um bocadinho, porque também lhe diz respeito, como diz respeito a todos, e que vou colocá-la com, óbvia, com a natural transparência, que não sei fazer de outra forma, e com total informalidade. Isto porque ela ainda não deu entrada formal. Mas penso que é do conhecimento de alguns senhores e senhores coordenadores e é do conhecimento dos representantes dos respectivos grupos parlamentares na Conferência de Líderes. O que é que está em causa? Eu fui contactado, ainda informalmente, mas também já do ponto de vista formal, porque já houve aqui um e-mail para o serviço da Comissão, pela CEAP, que irá dar entrada, ainda hoje, o mais tardar amanhã, de uma PPL sobre a questão da habitação, das rendas, etc. Bom, e que na Conferência de Líderes, resultou o seguinte. Resultou o agendamento para dia 18, para a votação, para apreciação e votação na generalidade, mas que terá também resultado um consenso, foi assim que me foi transmitido, portanto, se não for exatamente assim, corrijam-me, por favor, mas terá resultado um consenso de que esta PPL seria também apreciada e votada na especialidade, portanto, na nossa comissão. É isso que está em causa. E por isso estou a trazer aqui o assunto. Foi assim que me foi dito. E que subiria novamente para votação final, em plenário, no dia 22, porque entretanto foi agendado um plenário para dia 22. Portanto, aquilo que está em causa, mas isto é à consideração, obviamente, dos grupos parlamentares. Aquilo que está em causa, e por isso também estou a colocar a questão com total transparência e informalismo. Aquilo que está em causa é, se isto vai a votação na generalidade dia 18, 19 e 20 é fim de semana, 22 é terça, implicaria, e foi isto que me foi colocado como hipótese, implicaria que nós, excepcionalmente, na segunda-feira, dia 21, marcássemos uma reunião da comissão para apreciação...
Dia 21 já está como trabalho de comissões.
Ah, já está? Ah, então pronto. Bom, então aqui retiro um bocadinho o contexto que eu ia a dar. Pronto, iria dizer que segunda-feira, como é dia de contacto com o eleitorado, nós só poderíamos marcar comissão para esse dia, se houvesse um consenso. Pelos vistos já não é assim, porque já está definido que dia 21 é dia de comissões. Portanto, essa questão já não fará sentido. Portanto, em resumo, o que está em causa então é, marcámos uma reunião para dia 21, segunda-feira, para votação, na especialidade desta PPL. Portanto, hoje o mais tardar amanhã é a informação que eu tenho. É das rendas. E habitação também, salvo erro. Acho que é habitação e rendas comerciais. Vamos ver. Mas a informação que eu tenho, julgo que é habitação e rendas. Habitação e comércio. É arrendamento. Exatamente. A informação que eu tenho é que é arrendamento. Portanto, não é só comercial, é arrendamento também habitacional, julgo eu. Bom, mas terá a ver com arrendamento. Portanto, em resumo, será votada na generalidade, apreciada e votada na generalidade dia 18, iremos ter que marcar uma reunião para dia 21, que já é dia então de reuniões de comissões, pelo que estou a ser informado agora, para dia 21 de manhã, para podermos apreciar, votar na especialidade, alterar aquilo que se entender que deve ser alterado, para depois ser novamente presente para a votação final no dia 22.
Está presente, tem o nosso acordo.
Pronto. Diria 10h30, para dar tempo quem vem de fora, 10h30 e sem ala longo, sem hora para acabar. Depende. Pois, depende. Sr. Deputado, isso agora eu não consigo prever. Isso depende de duas coisas, depende da PPL e depende dos senhores deputados. É isso. O que o deputado está a propor é que se houver mais diplomas da mesma natureza, que se adote o mesmo procedimento, por coerência.
No mesmo dia. Para não termos um processo que seja da segunda e o outro que seja da janeira.
Certo.
Mas
se calhar
a
maneira
começamos no dia 10 e meia. 10 e meia dá.
Não, não, não.
Eu, se me atrasar um bocadinho, peço ao Sr. Deputado Bruno Dias para assumir as funções. Pronto, é por tranquilo. Não há problema, para não, Bruno. Podes. Mas a PPL, à partida, haverá amanhã. Mas temos já definido a data para a entrega de propostas. Portanto, já saberão. A PPL, a informação que eu tenho da CEAP é que, o mais tardar, amanhã, nos será enviada. Amanhã de manhã. Pois quem se lixa é o mexilhão, é sempre assim. Não, mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Estou mesmo do. O mesmo número do. É que está uma confusão, pá. Mas está aí o membro do governo em salvo ou não? Não está, pois é, é isso que eu digo. Está um disparate, mas não está. Ou seja, nós estamos em sala e o governo está no terreno de passo. Nós não conseguimos meter um dia útil entre a sexta e a segunda. Não, não temos hipótese. Eu acho que é inevitável. A bem do povo português. Da PPL?
A proposta de São
Paulo. Sim.
É um conjunto de prazos. Acaba de entrar em setembro.
Não, pá, é evidente que a bem das populações e das empresas, é evidente que tem que ser aprovado até ao final do ano. Porque senão estamos a arrastar isto mais um mês, não é? Não é um mês, mas são duas ou três semanas. Mas é evidente que isto tem um impacto terrível lá fora, não é? E também por isso, e também, vamos lá ver, quem me contactou obviamente foi o CEAP, não é? É evidente que se está a fazer um esforço para que a lei seja aprovada ainda este ano.
A gente não conhece o texto da proposta de lei.
Não.
Presumimos que não será um grande calhão.
Não é. Eu tenho um esboço da proposta, porque também tive essa preocupação. Posso-vos assegurar que não há um grande calhamaço. Eu não tenho a versão final ainda. Eu também me preocupei com isso e quando fui contactado, eu tenho aqui já, em PDF, tem 13 páginas. Portanto, não é um calhamaço. É o que eu tenho aqui.
Quantos artigos?
Não, então.
Quantos artigos? Se a exposição não interessa.
Exposição de motivos.
Se interessa, são os artigos.
Mais. Olhem, desculpem. Tem menos, porque as primeiras quatro são a exposição de motivos. Portanto, tem 9 páginas. Portanto, não é nenhum calhamaço.
Só com o último artigo.
Quero ver quantos são artigos. Portanto, são 6 artigos.
6 artigos.
6 artigos com uma série de pontos, como é evidente, não é? Portanto, são 9 páginas. Eu tenho aqui. Tenho aqui o esboço, não é a versão final, por isso é que.
Posso?
Sim.
Então, para a gente saber com o que é que conta. Contamos com essa PPL, quer ser rápida, mesmo que algum artigo seja metido, eventualmente a coisa não se fica assim bem.
Nunca será tão grande como o Código da Contratação Pública. Volto a salvaguardar que eu não tenho a versão final, mas ela não há de passar agora de 9 páginas para 90, garantidamente. Já está no comunicado? Mas muito bem, mas por princípio adotamos a sugestão do Sr. Deputado Durão Dias, por princípio. Pronto. Muito bem. Bom, então, e dia, o dia parece inevitável. Hora para a apresentação de propostas de alteração. Conseguem fazer isso? Tem que conseguir também. Horas extraordinárias.
A questão é inserir as alterações que surgirem.
Pois.
Isto é algo.
Então vamos lá ver. Sábado. Pois, estamos todos no mesmo barco. Os serviços também estão no mesmo barco.
Espera lá.
Bem, eu estava a dizer isso há bocado. Isto é só para o outro fim de semana, não é para este.
Pode fazer uma iniciar e depois
confirma-se. Os seus deputados não precisam que isto seja votado na generalidade para apresentarem propostas. Portanto, estamos a trabalhar.
Sempre
alojar. De amanhã 8?
À
hora do almoço. E por que não antes? Para também não.
Aí tem que ser. Não, vai ter que ir. Aí formalmente
tem que ser a votação.
O debate é voluntário.
Já não, tem essa acusação.
É, provavelmente a acusação.
Provavelmente tens de ter a acusação, sei que estou a falar na hora do almoço, não é, por acaso? Sim. É haver a discussão, haver a votação e depois, imediatamente a seguir, nós podemos.
Então, dia 18, às
15 horas. E depois os serviços conseguirem remeter
no próprio dia.
Pronto.
Sim.
E assim já, também já...
Sim,
no próprio dia.
Já no domingo, já... Pois, é isso.
Segunda-feira às 10, não é? Dia
21. E comissão, segunda-feira às 10. Pedia já ao Sr. Deputado Bruno Dias, se eu me atrasar um bocadinho... Que dê início aos trabalhos às 10. Tudo pacífico. Pronto, isto é ainda informalmente, mas é o que vai acontecer. A PPL vai aparecer. Aliás, o Sr. Deputado, o Costa já está a informar. Já está. Muito bem, agora vamos... Onde é que está a proposta do 5G? Vamos esclarecer para não criarmos nenhum incidente, mas parece não haver dúvidas que é assim, mas os serviços vão esclarecer. Mas parece não haver dúvidas e, portanto, os membros do Governo estarão em sala.
Só haver consenso.
Só
consenso.
Sim, mas há consenso. Há consenso que assim seja. Está consenso. É, eu não sei se os outros vão fazer, estão a fazer. Então?
Faz um referendo e diz que é não sei o quê. Faz uma chamada para dizer da primeira missão. Temos o ministro a vir, nós podemos colocar, temos
o que é. Eu falo com um presidente ou outro. Quais são as comissões que estão a fazer? Quais são as comissões? Finanças? Não.
Primeira
Marcos Guedes. Está a fazer. Pronto, então não se pergunta nada.
É o princípio. Sabe o
que é a primeira?
É a primeira. É a primeira. É do ponto de vista dos guardiões dos princípios regimentais e constitucionais.
Aliás, mas mais longe, a segunda comissão. A segunda é a defesa ou é a penagem? A segunda comissão é a defesa. A segunda é a defesa. Negócios estrangeiros, ainda ontem. Teve audições. Foram presenciais.
Foi? Claro, claro. E bem. Não, pois, pá, não. Pois. Pronto. Então, não se peço esclarecimento nenhum. Avançamos. E por falar em avançar, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira avançou significativamente e fez chegar uma proposta sobre a famigerada conferência do 5G.
Não totalmente fechada.
Para termos um documento de trabalho. Bom, e portanto, eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para apresentar, sinteticamente, porque ela está à nossa frente, ou pelo menos foi distribuída.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já passa das 3 da tarde. Penso que todos tiveram conhecimento daquilo que enviei e que decorre daquilo que foi a discussão aqui também na última reunião. Deixei aqui em aberto, já lá irei à questão do Comissário Carlos Moedas, mas sei que vai haver uma intervenção do Partido Socialista. Em relação à questão dos portos e em relação. Havia aqui mais um. Em relação à questão da segurança e privacidade, ainda deixei aqui em aberto. E, portanto, se houver sugestões, se não houver, irei ver quem é que seriam as pessoas mais adequadas para falar sobre esta matéria. Para além disso, tinha-se levantado uma questão que tinha a ver com a ANACOM, suscitada pelo Partido Comunista Português, e que a única coisa que falta aqui é tentar enquadrar em quê, porque estava na perspectiva do estudo desenvolvido pela ANACOM em matéria de saúde. Eu já o transmiti aqui num contacto informal que tive no outro dia com o Sr. Presidente da ANACOM, ele disse que se sentia confortável a discutir esta mesma matéria e disse, olha, parece que há uma intenção que, para além da questão do estudo, possa haver outro papel e outra intervenção. E há disponibilidade e abertura para isso. Quer é perceber, no fundo a ANACOM quer perceber, e o Presidente da ANACOM, em que quadro é que se organiza em relação a essa matéria. Também ainda, e não querendo antecipar ali a intervenção do Partido Socialista, foi sugerido que a ADC também possa participar, a Autoridade da Concorrência. E eu penso que não tenho nenhuma objeção de princípio. Agora temos que perceber como é que nós enquadramos estas duas entidades, porque estas duas entidades não vêm para aqui falar do leilão. Não é o momento de falar do... Até porque o leilão, isto aqui já vai ser em... Nós não vamos organizar para aí em fevereiro, o leilão já foi. Portanto, não, pós-leilão, portanto, quer dizer, nós trazemos aqui a ANACOM, pode fazer sentido, a ADC pode fazer sentido, mas convém definir qual é que é o âmbito, qual é que é o tema da intervenção. Pronto, no fundo, era isto. Eu tentei incluir todas as sugestões, se tiver faltado alguma coisa, agradeço que chamem a atenção, mas tentámos aqui incluir aquilo que foram as sugestões da última reunião.
Conforme já o deputado João Gonçalves Pereira também adiantou, porque nós temos uma conversa particular sobre o assunto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que o assunto tem que dar seguimento e faça essa conferência, por isso dará ok a este programa, condicionado a duas questões. A questão da autoridade da concorrência para nós faz todo o sentido. Achamos que a ANACOM deve ter, como forma o próprio Partido Comunista já aqui colocou, ter outro âmbito que não vir falar só sobre o estudo da saúde. Achamos que deve ter outro âmbito. No mesmo painel em que se terá a autoridade da concorrência, porque são reguladores, têm outro tipo de estatuto que não podem ser comparados com outras matérias aqui presentes, a própria Assembleia deve ajudar esse... Eu acho que ninguém está contra a ANACOM e a autoridade da concorrência partilharem um painel, digamos assim, noutra perspectiva, para não os colocar ao mesmo prisma do que outro. Sendo os dois reguladores, acho que eles não se importam de estar em conjunto e acho que faz sentido que assim o seja. Nós temos muitas dúvidas em relação ao engenheiro Carlos Moedas. Não é nada de particular em relação à pessoa em concreto. Achamos é que não se convida alguém por ter sido ex-qualquer coisa. E preferíamos que alguém que no contexto europeu estivesse com o assunto neste momento. Achamos que uma pessoa que já deixou de ser comissário europeu há um ano vir a falar sobre um assunto pode não ser um bom princípio. Achamos que devem ser, conforme o próprio PCP já tinha aqui colocado, devem ser convidadas a instituições e, nesse caso, é um ex-comissário. Voltamos a dizer, não temos nada contra o nome em particular, preferíamos que esse nome fosse alterado e também junto do CDS e julgar a disponibilidade do CDS nessa matéria.
Eu julgo que esta proposta está, de facto, bastante mais aproximada da arte final. Acho que estamos aqui a dar passos. Isto parecia que era impossível, mas em algumas cabeças isto ia ser uma coisa, um bicho de sete cabeças, está à vista que não foi e não é. Eu acho que está quase. Também estou de acordo com aquilo que o Hugo acabou de dizer. Faltava ver em que momento é que falava a ANACOM e a ADC. E eu também concordo que não deve estar esta coisa chamada contexto europeu, ex-comissário europeu, este tópico. Eu simplesmente retirava este tópico. Não ia à procura de uma outra coisa para ser em vez disto. Eu retirava este tópico. Tenho dúvidas sobre a formulação toxicidade digital. Eu acho que podemos ver outra formulação, toxicidade digital, substituir isto por outra abordagem, não sei se mais neutra ou mais própria da, digamos, do enquadramento, porque isto parece uma coisa muito... Ou seja, há aqui um alinhamento em termos de conceitos e depois há aqui uma coisa, de repente, muito dissonante, porque o conceito daquilo que é tóxico... Pronto, certo. Mas eu acho que a própria intervenção pode ser sobre isso. Naturalmente, estou a dizer, é o que surge no programa. Ok? Não estou contra a intervenção ser feita sobre... julgo que esta questão, onde está aqui segurança e privacidade, eu associaria, até pode ser nesta abordagem, eu associava esta ideia a um conceito, uma formulação que até podia ficar na questão do programa ou no alinhamento que fosse de direitos dos utilizadores, porque é a segurança... Utilizadores, porque não é só consumidores, não é, o conceito que eu acho que se deve usar é utilizadores. Aliás, nas TIC também é assim, nas telecomunicações é o conceito do utilizador. E, portanto, o direitos dos utilizadores inclui segurança, privacidade e outras coisas. Não é? Mas com estas à cabeça. E eu gostava de propor... Eu acho que na próxima reunião podemos fechar isto. Acho que podemos fechar isto na próxima reunião. E eu gostava de propor um nome que ainda tenho que confirmar para esse espaço que está aqui em aberto, em relação a isso.
O direito de segurança e privacidade?
Sim.
Ou seja, o fundo do direito dos utilizadores.
Exatamente. Portanto, eu gostava de, na próxima reunião, propor um nome para aqui. Penso que esta ideia é correta, e julgo que esta sequência quase podia ser pela ordem inversa, começar pelos novos serviços, atualização, as questões da toxicidade, ou seja, da... Sim, ok? A ordem inversa. Mas isso podemos tudo fechar na próxima reunião, porque já são coisas muito de detalhe. Ah, última coisa mesmo, é ver qual é o momento, se é antes das intervenções finais ou se é ainda na parte da manhã, o momento em que fala a ANACOM e a ADC, como eu dizia há pouco.
Senhoras e senhores deputados.
A única coisa que queria dizer é uma coisa que não ficou escrita aqui, mas é importante enquadrar, que é a forma de falar do dia de ADC. Em matéria de 5G, ou seja, na discussão.
Agora não perguntas o que é que o Presidente da Assembleia ou o Governo tem que dizer.
Não,
é a mesma coisa, é instituições.
Com caráter só institucional. E agora digo uma coisa, já agora só porque já estamos em grande evolução do programa.
Sim, sim, não.
só uma questão que é esta, que é, em termos de emoções, em termos de emoções iniciais, o que é que seria razoável em termos de tempo? E assim resolvemos já esta questão. E naquilo que são as intervenções finais, eu diria, também acrescentaria a ANACOM e a ADC. Porque se a ANACOM e a ADC não têm painel, as duas, uma, ou metemos logo no início, nas iniciais também, ou então temos os finais.
deputados é que sabem.
10 minutos, 10, 20, 30, 40, 50. Significa que só 40 minutos e 16 temos uma hora.
Eu, perante isto, eu
se calhar é muito.
Eu teria 5 minutos a cada um.
Eu,
quando muito ao membro do governo, admito que, como é alguém que. Admito que o membro do governo possa ter um bocadinho mais. Talvez 5 a cada um e 7 ao governo. Pois é que já sabemos que estes tempos nunca são respeitados. Portanto, isso dá sempre uma hora. Não sei. Melhor, concordo com o princípio 5 a cada um. 5 minutos. 7 no governo.
Sim. Já agora, quando.
E Ana, com a ADC.
Quando eu falei dos portos, era num leque mais abrangente e mais diversificado de intervenções. Ou seja, se nós tivéssemos mais intervenções com menos tempo, acho que os portos dava para uma coisa, como eu tinha dito, as universidades dava para outra coisa. Agora, assim, economia, segurança, saúde pública, dava com os portos que é bem dentro da economia, pá, mais vale para uma coisa.
Mas só aqui dos setores. É o que está, vai ter maiores transformações e já há coisas que se tem a certeza que vão ser desenvolvidas.
A gente já sabe.
Podemos buscar um setor desses, seja o dos portos, seja o setor automóvel, eu acho que é enriquecedor para este lado. Dê um exemplo, um bom exemplo, e esse é um exemplo concreto. Nós já sabemos que está em curso, que vai ser uma realidade,
eu acho que
se ver as enormes transformações que isto vai ter.
Eu acho que ir à questão mais concreta dos portos, que eu acho bem, deve traduzir uma diversidade com outras especificidades. Ou seja, não é os portos como um único exemplo, está a ver? Porque depois há outras reflexões, como aquela do ensino superior da investigação que deve ser colocada, e a questão do território. Acho que a questão do território é muito importante. A NFP ou alguém assim faz muita falta nesta mudança. E quando tens 5 minutos a cada um, está para isso então. Tinhas a NFP da parte da tarde.
Mas o que é?
Convidávamos a NFP com o morador da parte da tarde. Porque tens aqui outras questões, como as questões da cobertura, das questões do acesso das populações, a utilização do
próprio.
Isto não é um problema da CIA. Tu tens um problema da CIA para a semana, muito interessante. Tens um problema da CIA sobre isto, muito interessante para a semana, que eu até quero ver se consigo acompanhar. Mas o problema é que nós também temos, enquanto a CIA da CIA pública, incorporar a participação ao nível do Estado português e das comunidades.
Essa é a intervenção que a Ana Paula pode fazer. A Ana Paula?
Não.
Não pode
que. Mas a Ana Paula não tem que dizer coisas que a ANP é suposto que diga. Estou a fazer entender.
Não quero criar aqui objeções.
Os municípios não é uma associação de.
Eu não estou a dizer, ninguém está a retirar. Só é uma coisa, eu não estou a retirar nada disso agora. A questão é: nós convidamos alguém para uma conferência destas, convém que cá venha dizer, seja uma coisa que aporte valor ao nível da conferência.
Certo.
Qual é o objetivo da conferência? É uma conferência de caráter informativo.
Não só. Certo? Não só.
Mas não. O texto foi aprovado aqui, não vale a pena e que comecei com os contratos.
Isto não é um workshop, mas não. Isto não é
um workshop, ninguém está a dizer que é uma. Ninguém está a dizer que é uma.
Como de caráter informativo são todas.
Não é isso. Está bem. Sim. Mas. É para as pessoas virem aqui apresentar cada um os direitos indicativos.
Não, a ANP não tem esse papel.
Não, mas é.
Mas há coisas que naturalmente devem ser indicadas à discussão da Assembleia. Em questões que o território tem a trazer e reflexões que os territórios podem trazer para as questões de território,
peço que concordem com esta inclusão.
Isto não é questão das empresas, dos portos e dos grupos, e não é inclusão do automóvel ou dos setores. Essa questão é necessária.
Não é
necessária. Essa questão é necessária.
Senhores deputados, dão-me.
Convidamos a ANP e a ANP faz-se representar por quem entender. Digo eu.
no e pelo seu Presidente. Por exemplo, quando fizemos aqui um debate sobre energia, no passado, fui eu que organizei, convidámos o Presidente da Associação de Municípios.
Muito bem. Senhores deputados, eu saúdo-vos por este excepcional esforço de quase termos fechado este painel. Muito bem, então eu sugeria o seguinte, agradeço-vos, demos aqui passos importantes. Eu sugeria que, quando o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tiver o nome sugerido pelo Sr. Deputado Bruno Dias, que parece-me que é só o que falta, o resto está definido, parece-me a mim. Muito bem. Então, quando o senhor deputado João Gonçalves Pereira tiver estas pendências tratadas, vem novamente a proposta e julgo que, neste caso, já virá fechada, ao que me parece. E, portanto, podemos... Pois, também é minha. E, portanto, podemos, nessa altura, encerrar o assunto e retomá-lo quando terminar o estado de emergência para o poder realizar. Pronto. Muito bem. Agradeço-vos e acho que sim, demos agora, nestes últimos dias... passos importantes e decisivos para finalmente concluirmos este assunto. Muito bem, muito obrigado. Bom, vamos então passar ao ponto 2 e já agora junto-lhe o ponto A e o ponto B, junto os dois. Bom, é aquilo que tem à vossa frente, não vale a pena, acho que perdemos muito tempo com isto. São as audições regimentais e as audiências que temos. E que estamos a fazer um esforço por as marcar. Como veem, há aqui uma série ainda de interrogações e, portanto, vamos fechando-as, vamos fechando as datas e as audições à medida que elas vão sendo confirmadas. Bom, é isto que temos. Ok? Outros assuntos. O que temos confirmado para a semana é a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas, isso já sabíamos, dia 15 às 15 horas. Temos ainda por confirmar a audição, na sequência do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, para este mesmo dia, às 10h30, sobre a questão da TAP. Ainda já fizemos a comunicação, estamos a aguardar a resposta. E temos a Secretária de Estado do Turismo, também, para dia 16, às 10h30. Bom, deveríamos marcar uma reunião ordinária da Comissão. Provavelmente reunião de mesa e coordenadores, se calhar já só para janeiro, digo eu. Como?
Está pois.
Está marcada?
Não. Quarta-feira. Está marcada quarta-feira, às 10h30, para ouvir a Secretaria de Turismo.
Sim.
E depois precisas fazer, porque no dia 21 vais ter que aprovar também. Está marcada.
É preciso aprovar os parceiros.
É
preciso aprovar os pareceres das duas PJL.
Se
o turismo, tens que
meter
um pouco a
dois e correr o parecer, se calhar.
Sim, poderíamos fazer isso a seguir à reunião, a seguir à audição à Senhora Secretária do Turismo. Ora, dia 16 é quarta-feira, à tarde à plenária, não é? Mas podíamos fazer de seguida, se calhar, o que é que acham?
Acho que sim.
Nem que façamos um esforçozinho maior.
Então
marcamos a reunião ordinária a seguir à audição da Secretaria de Estado do Turismo.
Isso.
Ok? Pronto. Está feito.
O essencial.
O essencial. Dia? Dia 16. Portanto, sintetizando e repetindo, ou repetindo e sintetizando, dia 15, 15 horas, Ministro das Infraestruturas, estando ainda por confirmar que há audição também ao mesmo Ministro às 10h30, na sequência do requerimento do BE. Depois, dia 16, audição à Secretaria de Estado do Turismo, seguida de reunião ordinária. Ok? Muito bem. Dia 17, nada. Dia 18, temos a tal PPL. E dia 21, então, apreciação e votação na especialidade daquilo que já acordámos. Muito bem. Então, ainda nos outros assuntos. Fusão de textos. Sim, tínhamos, não sei se o Sr. Deputado estava na sala na altura, nós tínhamos combinado fazer isso no início de janeiro, tentando juntar no mesmo dia todas as audiências que digam respeito ao 5G.
E colocávamos terça-feira de manhã uma destas, tipo a PDC ou coisa que o valha. E depois, no fim do plenário, uma ANACOM. Estou a tentar conjugar datas, porque só temos, realmente, podemos fazer depois do plenário de quarta-feira. É a única solução que eu vejo. Depois do plenário. Percebendo esta questão da AP.
É só que depois ainda percebo. Estamos aqui a ficar ao órbito pela qual recebemos as solicitações. Vai haver aqui coisa.
Não, não, mas não estou a falar disso. Estou a falar da audição da ANACOM e da audição. Da audição da ANACOM e da audição.
Tens que estar aqui alguma coisa. Tens que estar aqui a
que é um que passa cá para cima, não
sei. Não.
O que eu percebo, e não é isso que está aqui em causa, o que o CDS sugeriu que a ANACOM e a ADC fossem ouvidas ainda em dezembro por causa do leilão. Foi um requerimento. E eu...
Se me dão licença, há uma empresa chamada Legrand Elétrica. Está em processo de encerramento. As pessoas vão para a rua. Os trabalhadores contactaram a Assembleia. O Presidente despachou para aqui. Há mais de um mês. Está aqui. Número 5. Há mais de um mês que eles foram contactar o Presidente da Assembleia. O Presidente da Assembleia despachou muito bem, nos termos das suas competências, para esta comissão. Nada contra. Pronto, só estou a dizer, pessoas que estão com problemas de realojamentos das suas casas, ou de casas que não têm, problemas de encerramentos e despedimentos, era só o que faltava que a gente, por causa do leilão, que é em dezembro, ouvisse agora a Vodafone, a Pritel, a PDC, seja quem for. Não tenho nada contra nenhuma destas entidades, como é evidente. O que eu estou a dizer é, há um requerimento que foi aprovado. Venha cá a ANACOM, venha cá a ADC. Muito bem, não temos nada contra. Que se faça o agendamento, com certeza. As outras entidades, e ainda por cima pediram para serem ouvidas, como diz e bem o requerimento, não, serão ouvidas.
Num momento seja útil, ou pode ser
realista.
Sim,
sim. Não. E qual é, que é o momento, que será útil para as pessoas que foram despedidas na Legrande?
Deputados, assim não chegamos a lado nenhum, até porque são 15h30 e há plenário. Pois, pronto. Bom, temos de ser práticos. Portanto, vamos marcando.
Não, mas a questão da... O requerimento
foi aprovado.
nossa posição. Quer dizer, eu levantei a questão da ordem, porque, seja nesta comissão, seja noutras comissões, é a prática que é normalmente utilizada, até porque exatamente não faz sentido estar a passar ou a fazer essas alterações. Se o requerimento do CDS falasse diretamente quais é que eram entidades todas a listagem para serem ouvidas, era uma coisa. Neste caso, as entidades que estão listadas para serem ouvidas é a ANACOM e a Autoridade da Concorrência, que acho que se pode marcar o mais rapidamente possível. Quanto ao resto, eu acho que devemos manter a prática de seguir a ordem que, de entrada... Não, o desrespeito, se calhar, começa pelo facto de termos aqui audições ou pedidos de audiência que estão altamente atrasados e que, se calhar, já deveriam ter sido feitos. Agora, independentemente disso, acho que não devemos alterar essa prática, porque senão abre o precedente para, a qualquer altura, podermos fazer alterações na ordem destes pedidos de audiência conforme o que alguns partidos quiserem ou conforme a maioria de uma determinada comissão quiser. Eu acho que não faz sentido. O que faz sentido é seguir o que sempre se fez, que é a ordem.
Em relação a isto, é necessário consenso, por isso não há forma de alterar essa matéria, por isso, não, percebendo estas questões, não interessa para o caso. Eu acho que há aqui duas questões que são relevantes, ou várias questões que são relevantes. O requerimento da ANACOM e da Autoridade da Concorrência deve ser agendado, eu sugiro que um dia depois do plenário, na próxima semana, assim como... Não, mas é isso que eu estou a dizer.
Não,
bom, senhores e senhores deputados, eu penso, desculpa, eu no meio desta discussão, talvez, penso que seja sensato o seguinte, se não concordarem, digam por favor, que será de agendar assim que possível aquilo que traduz o requerimento do CDS e, uma vez que não há consenso para alterar a ordem dos pedidos de audiências que deram entrada, manteremos a ordem desses mesmos pedidos. E, portanto, manteremos a ordem cronológica de entrada dos pedidos. Portanto, parece-me que é isto que é sensato. Mediante aquilo que foram as posições tomadas. Portanto, Sr. Deputado João Gonçalves Freire, perguntar-lhe-ia, deixe-me aqui olhar novamente para o calendário e para a nossa agenda. Mas quando não chegamos a um consenso, nós temos que nos cingir ao... Sr. Deputado, desculpe interromper. Quando não conseguimos chegar a um consenso para alterar o que quer que seja, nós temos que nos cingir ao formalismo das coisas. E o formalismo das coisas diz-nos que há um requerimento que foi aprovado, que é um requerimento apresentado e que foi aprovado, e que, salvo erro, até vai... Já agora, não é salvo erro. Já agora, esperamos uns segundos, que o requerimento já está. Bom, e iremos ouvir a entidade ou as entidades que estão mencionadas no requerimento que foi aprovado. Quanto ao resto, vamos ouvir por ordem cronológica. Se não há consenso, nós temos que ir ao formalismo das coisas. E o formalismo das coisas é este. São assim as regras.
Outros agentes envolvidos neste processo, que no fundo são os agentes que nós já ouvimos das outras vezes.
Bom, posso ler o que diz o requerimento do CDS? Bom, eu vou ler os dois parágrafos do requerimento do CDS que me parece que interessam para a nossa discussão. Diz o penúltimo parágrafo. O CDS entende por isso que a ANACOM e a Autoridade da Concorrência devem ser novamente ouvidas na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, bem como outros agentes envolvidos neste processo que, tanto quanto é público, já estão a pedir para ser ouvidos em sede parlamentar. Parágrafo seguinte. Vêm por este meio os deputados do CDS-PP requerer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis e assegurando o cumprimento das recomendações de higiene e segurança da DGS, que, através da mesa e coordenadores, sejam realizadas as audições da ANACOM e da Autoridade da Concorrência para esclarecer o Parlamento sobre a última versão do regulamento do leilão do 5G. Portanto, senhores deputados, nós temos saído deste impasse, senão estamos com uma conferência. Vamos lá ver. Uma vez que não há consenso, eu aqui peço desculpa, eu vou ter que usar das minhas competências enquanto presidente da mesa em exercício para decidir isto, nós nunca mais saímos disto. Portanto, vamos lá ver. Volto à questão. Sr. Deputado, dá-me licença. Vamos ao formalismo das coisas. E o formalismo das coisas diz-nos que o requerimento aprovado estipula que sejam ouvidas a ANACOM e a Autoridade da Concorrência, e, portanto, é isto que iríamos agendar, e que, quanto às audiências que estão solicitadas, mantemos aquilo que é a praxe habitual, ou seja, o formalismo das coisas, que é ouvi-las por ordem cronológica de entrada dos pedidos. Bom, mas esta é a primeira questão. Pronto. Agora, essa é a segunda questão. Pronto. A primeira questão é o formalismo das coisas. E o formalismo das coisas resume-se àquilo que eu acabei de sintetizar. Bom, quanto agora às datas, para tentarmos ouvir o que for possível ouvir. Quanto agora às datas, vamos lá ver. Eu não sei se temos já a agenda do plenário dia 16. Eu não sei se ela é curta, se é longo. Alguém me pode ajudar? Não. É longo? Bom, então se é longo, não será sensato marcar nada para depois do plenário. Dia 17, há plenário? Também é grande, não é? Agora são todos grandes, há uma série de coisas em atraso. Bom, acham que dia 21, que é segunda-feira... Sexta-feira? Eu ia sugerir dia 21, porque temos a nossa reunião de manhã, que já acordámos, e terminar por volta das 13, ao que parece. Eu diria às 14, temos que rentabilizar o tempo. Sim. Tu não podes? Então dia 14, está. Se o próprio autor do requerimento não pode, não faz sentido. Sim. Então eu ia sugerir que às 14 horas fazemos todos um esforço, nem que almocemos mais rápido, se estiverem de acordo, iríamos já agendar às 14 horas um conjunto de audiências. Dia 21. Pronto. Para tentarmos adiantar trabalho.
Todas por videoconferência. Ou seja, as pessoas que são ouvidas remotamente.
Certo. Certo. Muito bem. Para dia 22, o plenário é a que horas? Ajudem-me. Dia 22?
Às 15.
Dia 22 também podemos marcar. Para dia 22, da parte da manhã. Sr. Deputado, da parte da manhã, dia 22, poderíamos convocar a ANACOM e a Autoridade da Concorrência?
Vamos seguir esta ordem, porque em janeiro eu acho que estamos em condições de fazer um balanço melhor do leilão. Sinceramente.
Mas está a dizer isso por ironia ou está a dizer isso? É que eu estou a tentar ajudar, ó, Sr. Deputado. Eu estou a tentar ajudar.
A preocupação dos deputados de esquerda, que, e eu sou sensível a isso, há aqui questões de desemprego, há aqui questões de insolvências. Portanto, vamos tratar de essas matérias. Deixemos o leilão do 5G, não é nada importante. Uma coisa que não é relevante. Em janeiro, vamos fazer essa mesma avaliação. Esta é a proposta do
Sr. Deputado. Eu estou... O Sr. Deputado está a ser irónico. Eu estou a tentar ajudar. Ou seja, há aqui... Pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes.
Estou a ajudar por uma razão. Porque houve uma apresentação de uma proposta aqui com determinado espírito e tão determinado.
Ó, Sr. Deputado, não vamos voltar a esta discussão.
E, portanto, tem um determinado espírito. Se as pessoas têm produzido para o espírito das coisas, então a partir daí também vamos fazer.
Bom, Sr. Deputado, muito bem.
Vamos seguir esta ordem. Pode ser que entre tanto ponto
de vista. Eu vou fazer a mesma pergunta, apelando ao bom senso.
Mas o bom senso está a falar.
Eu vou fazer a mesma pergunta. Atendendo à nossa agenda, acha por bem podermos tentar marcar, podemos dar seguimento ao requerimento do CDS-PP sobre esta matéria para dia 22 da parte da manhã? Pronto, muito bem. Então, pedia aos serviços da Comissão que para dia 22 estiverem de acordo. Então, dia 22, pudéssemos marcar aí para as 10h30, pela mesma prática de videoconferência, mais um conjunto de audiências, respeitando a ordem cronológica, sempre possível. Eu digo sempre possível porque pode haver uma entidade que não possa e aí passamos à seguinte. Ok, deputado Bruno Dias? Se houver alguma entidade, nós vamos respeitar a ordem cronológica, mas se houver uma que diga assim, eu não posso, nós para aproveitar o tempo, vamos perguntar à seguinte se pode.
Depois, quando terminarmos a lista, temos que fazer na qual dia que é necessário.
Pronto, vamos continuar. Bom, depois temos mais plenários, para esta semana não temos mais que é o Natal, depois temos plenários para, entre o Natal e o Ano Novo, algum plenário não. Há ali uma semana que podemos, julgo eu, não há nenhum impedimento, se quiserem, que é o dia... Não? Não?
Só dia 5. Inicia dia 5.
Aí só podemos reiniciar dia 5. É o meu excesso. Isto é o meu excesso de vontade, não é? É o meu excesso. Portanto, na semana entre o Natal e o Ano Novo não há trabalhos parlamentares. Pronto, era o meu excesso de zelo. Das 2 às 5, acho que sim. Mas a terminar às 5 ou a começar a última às 5?
Começar
a última às 5. Elas demoram cerca de uma hora cada uma, não é?
Não, a primeira de todas chama a tua atenção para isso. A primeira de todas é uma daquelas situações. Enfim, não vai ter que escolher a saber se o lugar mais cedo. Eles
despejam,
mas ficam ao próximo. Com dois senhores que escreveram uma carta ao Presidente da Assembleia. Pedem para ser.
Pois,
dois cidadãos.
Mas temos que os receber. Claro. Uma associação? Claro. Meia hora.
Temos que estar esperando, se alguém quer falar. Eu acho que aquela ronda de intervenções e tal. É o que é, não é? Pode-se avaliar como é que está o tratamento da questão. Pode haver uma intervenção e pode haver o presidente responder para o registrante e tal. E está feito. Não vamos estar aqui a fazer uma.
Sim, não é a mesma coisa que ouvir uma entidade. Pronto, então muito bem. Certo, então muito bem. Então eu pedia aos serviços que marcassem a primeira para as 14, a segunda para as 14h30. E a partir daqui, 45 minutos cada uma, a última, hora, deixe-me aqui, hora meia hora, depois 15 e 15, 16, 16 e 45. A última será marcada às 16 e 45, que já termina às 17 e 30. Ok? E depois já sabemos também nunca é exatamente assim, portanto... Pronto, mas estamos então combinados, ok? Pronto, o mesmo critério para dia 22, da parte da manhã. Muito bem. Bom, e querem já marcar para janeiro? Podemos já ver, digo eu. Ora, janeiro, os trabalhos reiniciam-se dia 5, não é? Dia 5 é uma terça-feira. Portanto... Ora bem, Sr. Deputado, já estamos em janeiro, já podemos agendar, então. Pronto. Então... Pronto, muito bem. Vamos ver. Como eu estou convencido... Bem, e eu sei ainda... Vai ver, vá por mim. Ainda bem a tempo. Vai ver que ainda bem a tempo. Vá. 5 de janeiro, por favor. Dez e meia, se não se importar. Pode iniciar dando ordem, dando aqui também a sequência, a Anacom e depois a ADC. Dia 5. Vai ver que ainda bem a tempo. Dia 5, 10 e meia. É grande. Muito bem, todos têm que ser informados que é por videoconferência, atendendo à situação atual. Ora bem, portanto, eu acho que para já então ficamos bem. Ah, não consegue ser também por videoconferência? Ficamos, sim, tem de ser. Esse... Não? Pronto, tudo bem. Tudo bem, eu ainda não percebi. Eu também acho bem.
Nós também temos consenso, acho que é para o mesmo critério que o governo. Eu acho que é assim mesmo.
Tudo bem, pronto, então, presencial. Muito bem, senhoras e senhores deputados, também vos pedia que, também dentro das atribuições que a mesa tem, mas pedia-vos que me dessem alguma autonomia para, em função daquilo que também são as disponibilidades dos senhores membros do Governo, poder agendar as horas e os dias daquelas audições regimentais que temos para marcar. Portanto, também nunca mais temos isto. Vamos a ver aqui dia e hora de cada uma. Bom, então... Mas estão de acordo? Dão uma autonomia para esse efeito? Certo. Portanto, fica essa notazinha, ok? Terça-feira de manhã, preferencialmente, e não terça-feira à tarde, ok? E a quarta de manhã, que é da praxe.
Sr. Presidente, só uma nota...
Pronto, ok. Tenho assim qualquer, por favor. Às 10h30, terça-feira.
Atendendo que são muitas audiências, aquelas audições que estão agendadas, nem sequer começava-se... Eu acho que o livro tem que ser visto em todo o contexto. Não, é sempre o que eu
São muitas.
São muitas. E hoje
também temos começado a marcar a partir das. Senhor Deputado e Srs. Deputados, não faria mais sentido ouvi-las em bloco?
Eu, por mim, estou disponível a isso. Acho que é o.
Pois.
Uma são... videoconferência
e conteúdo. É. Porque são uma série delas, não sei quantas, mas se calhar são umas 7 ou 8.
Eu acho. Não, mas que não
são mais. São mais ainda.
Eu acho que temos. Que, eu acho que
ou seja, quase que duplica. Quase que duplica. Podemos fazer dois blocos.
Não sei se estão a fazer perceber. Acho que são não estão a ter visão. São problemas jurídicos. E não é isso. Ou seja, a questão é a confederação de bens e serviços tem a coisa no todo, digamos assim. A área
Então querem ouvi-las quê? Uma a uma? Então eu pedi ao seguinte, aos serviços, da próxima reunião, na próxima reunião, trazíamos à discussão as entidades que eram para, que são para ouvir, e nós fazíamos aqui um esforço de tentar agrupar, dando coerência a esse agrupamento. Podíamos agrupar em dois grupos ou em três grupos, se houver coerência, e se acharem bem.
Por exemplo,
ou não, se acharem que não, não. Podemos agrupar umas e não agrupar outras? Avaliaremos isso na próxima reunião.
A gente avalia na próxima reunião e este critério pode ser tido em conta que é a CCP e as enviadas. Se há dessas que são aquelas de CCP, é a vista seguinte. Também para a reunião, né? Agora estão fidelas. Fizemos isso outra vez com a questão das rendas.
Muito bem. Para terminarmos, são 16 horas. Ponto B, a linha B do ponto 3, fusão dos textos. Fica. Bom, mas também só faz sentido ser agendado para a próxima reunião se houver a intenção de fundir os textos. Se não houver, até se ter isto.
Eu sinceramente ainda não fiz uma coisa que quero fazer, que é
olhar. Pronto. Então, muito bem.
Votação,
certo.
E depois saem 5 soluções da Assembleia.
Pronto, então muito bem. Então, assim sendo, vamos reagendar, vamos adiar este ponto, vamos reagendá-lo, uma vez que ainda está em aberto a possibilidade de fazer essa fusão. Ok? Muito bem. Então, muito obrigado. Até já. Isto é o Donte, não é? Não, isto é que é o Donte. Tudo.